de uma verdade. A sua verdade depende de onde você está sentado, de como aquele fato te atinge.
Sim.
Então, eu dou diversos exemplos aí, até eu vou em alguns momentos para a música, eu vou em alguns momentos até para a culinária ali, para mostrar como essa história de você apontar, ah, a verdade é isso, a verdade é aquilo, é para você. Mas para outro,
seu contexto, né?
Exatamente, para outro é diferente.
Exato.
Isso é fundamental para a gente tentar fazer com que as pessoas conversem, que eu acho que se a gente não tiver conversa, vai ser difícil. E, infelizmente, só para fechar aqui, os dois polos, neste momento, políticos que estão se digladiando, eles alimentam essa radicalização, essa ideia de que a política é feita com inimigos e não adversários políticos. Quem veio inicialmente com essa ideia foi Carl Schmitt. Carl Schmitt é o ideólogo do nazismo. Foi ele que criou essa ideia de que a política é um embate entre inimigos. Não pode ser assim. Se ele pensa diferente de você, ele não é seu inimigo, é seu adversário político, né? Só que os dois polos hoje estão alimentando isso, né? O bolsonarismo alimenta isso, afirmando que o Partido dos Trabalhadores, Lula, né, porque é comunismo, porque é socialismo e tal. E do outro lado, o presidente Lula, por exemplo, vira e mexe, está falando que a extrema-direita não vai mais voltar ao poder, como se a alternativa a ele fosse apenas a extrema-direita. E não é, tem a direita, tem o centro e tal. Então, eu acho que é importante que a gente entenda esses aspectos para tentar distensionar a sociedade e fazer com que a gente converse, né?
É. Tem a direita, tem o centro, né? A direita democrática, tem o centro e tem a extrema-direita.
Sim, né? Exatamente. E que a gente
Jair
teme.
O Bolsonaro representa a extrema-direita. Representa
totalmente a extrema-direita, né? E esse é um dos aspectos que fizeram com que eu escrevesse o livro, e que é exatamente o fato de a gente ter passado durante o governo Jair Bolsonaro, né, por um período em que a ruptura institucional esteve muito próxima. Foi uma tentativa de golpe. Isso me preocupa demais, porque apesar de tudo isso que aconteceu, a gente percebe que o bolsonarismo ainda tem um apoio extremamente significativo na sociedade. Eu trago no livro o histórico de Jair Bolsonaro, desde o momento em que ele era cadete lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Aliás, você entrevistou no CBN Noite Total. Eu estou tentando, uma McLuff, né, se eu não me engano. Que foi o autor desse livro.
Exato.
Que traz o histórico do Bolsonaro. Né? Eu lembro no livro também um momento em que o Bolsonaro, na década de 90, Tânia, isso me chama demais a atenção, né? Na década de 90 ele era deputado, ele foi à TV Bandeirantes, Tânia Morales, ouvintes aqui do CBN Noite Total, e disse que para o Brasil a única solução seria uma guerra civil em que 30 mil morreriam, inclusive o presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí ele fala assim, olha, e se morrerem alguns inocentes, tudo bem. Essa pessoa era deputado federal e virou presidente da República. Sim. Então eu tento mostrar aqui por que ele virou presidente da República. Um dos motivos é o antipetismo que existe no país. E aí, Tânia, é só para a gente fechar, uhum, né, esse receio meu em relação à questão dos ataques à democracia por parte do Jair Bolsonaro. Né? A nossa ouvinte deve lembrar aquela reunião ministerial em que o Ricardo Salles falou de passar a boiada e tal. Esse passar a boiada, ele ficou tão, né, foi tão falado, que se esqueceram de um momento ali naquela reunião, que na minha opinião é muito mais grave, é muito mais grave. O Jair Bolsonaro naquele momento estava louco da vida, porque o Supremo Tribunal Federal havia determinado que governadores e prefeitos tinham a prerrogativa de determinar o que fechava e o que abria. Né? E aí ele falou com todas as letras, não vou repetir o palavrão aqui, uma B de um prefeito, de uma lei, coloca todo mundo em casa, se estivesse armado, ia para a rua. Ele falou isso, era um presidente da República incitando a população a se insurgir contra a ordem estabelecida. Então, Tânia, como é que eu não vou me preocupar com uma situação dessa? Entendeu?
E aí volta aquele ponto que você falou no início, né? Quer dizer, a democracia por si só não resolve os problemas. Mas as pessoas, algumas ou boa parte delas, estão tendendo a se voltar contra a democracia, como se essa fosse a solução, né?
Sim, exatamente.
A solução está na democracia.
Exatamente.
Está na democracia. Esse é o grande desafio. Paulo Galvão aqui com a gente, falando sobre o livro que ele está lançando. É o livro Quem Você Ajudou Hoje. Galvão, queria falar do título. porque o título já é uma provocação. O seu livro é uma provocação, é um convite, né?
Exatamente.
É um convite à mudança, à reflexão, né? É uma postura sua otimista.
Exatamente.
Que você acredita que nós vamos responder com uma ação, né, construtiva. O que que você nos provoca aqui com esse título? Quem você ajudou?
Eu vou voltar um pouquinho, Tânia, pegar essa questão do otimismo. Eu sou um otimista inveterado, eu sempre falo aqui, e eu coloco no meu livro que ele está cheio de wishful thinking, que é um termo, né, que é muito usado na sociologia, na ciência política, para determinar algo que é muito improvável. Só que é muito improvável, mas não é. Eu procurei lá no dicionário, não está escrito que é impossível. Pode ser muito improvável, mas não é impossível. Né? Então, eu humildemente estou tentando, de alguma forma, combater o pessimismo antropológico de Hobbes, de Maquiavel, de Kant. Porque o Hobbes, né, com o Leviatã, o Hobbes é aquela história do homem, é o lobo do homem. Então, teve que criar o Estado Leviatã, o nome de um monstro bíblico, para senão cada um vai...
Vamos
a gente vai sair matando o outro.
Proteger dos amiguinhos.
Proteger dos outros homens. E das mulheres também. O Maquiavel, no Príncipe, ele fala lá pro Príncipe nem se meter a besta de ser bonzinho, porque se ele for bonzinho, ele vai se dar mal no meio dos maus, porque o homem é mau, o Maquiavel fala. O Kant diz que o estado de natureza não é o estado de paz. O estado de natureza pro Kant é o estado de guerra. Então, todos esses, a gente há 500 anos a gente está ouvindo que o homem é mau, o homem é mau, o homem é mau. A gente aqui no nosso dia a dia, todo dia notícia de crimes e tal, mas ainda assim, Tânia, ainda assim, eu ainda acho que existe a possibilidade de a gente mudar isso, porque se a gente achar que não vai mudar, aí que não vai mudar mesmo.
Há um Rousseau em você.
Então, o Rousseau, o Rousseau ele tem um aspecto interessante, porque o Rousseau ele fala que o homem, na natureza, ele é bom. Só que quando ele se junta com o outro... olha só, para o Rousseau...
verdade, é o estado da natureza.
O estado primitivo do homem é bom. Só que é só ele juntar com outro que aí ferrou tudo.
Ferrou.
Só que por que ele fala isso? Porque não há a confiança, né? O Rousseau destaca esse aspecto, né? Ele deixa muito claro por que surge a competição, que o homem quer vencer, tal, os outros, porque não há uma confiança. E eu acho, Tânia, plenamente que a gente pode viver num ambiente em que haja confiança. Por mais que a gente tenha notícias ruins todos os dias, eu olho, eu vejo que o número de pessoas que estão se engajando em trabalho voluntário cresce, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eu vejo aquela garotada da Teto que está lá construindo casa para os pobres. Eu vejo a população se mobilizando quando tem uma enchente lá no Rio Grande do Sul. Então, tem vários exemplos de que a gente pode, sim, agir pensando no outro. Quantas pessoas boas a gente não conhece, né? E aí, Tânia, por que que o quem você ajudou hoje, eu não vou dar o spoiler total, mas eu vou dizer por que que eu acredito que a gente pode mudar e como pode mudar. Eu tive uma sorte tremenda, Tânia, porque esse estado de coisas que a gente está vendo, todo mundo está percebendo que o negócio está ruim pra caramba, né? Mas então escrever um livro só dizendo que está ruim não ia adiantar nada. Eu estou propondo alguma coisa aqui, Tânia.
Isso.
E não sou eu que estou propondo, é a Unesco. Eu tive uma sorte enorme, eu trabalhei muito tempo com ensino médio, no Marista Arquidiocesano, no Colégio Porto Seguro também, com muitos projetos lá, e uma das vezes que eu estive no Porto Seguro, eu sempre que eu ia lá, né, eles me dão livros e tal, eles me deram esse livro da Unesco, que é, eles juntaram 18 educadores do mundo todo, né, o Antônio Nova, português, o Cristóvão Buarque, brasileiro, mais outros 16 do mundo todo, para escrever, para montar o que eles acham que deve ser a educação do futuro. E aí tem dois pontos. O primeiro, incluir que a educação, universalizar a educação de qualidade, né? Porque a gente tem a universalização da educação. Aqui no Brasil, quase todas as crianças estão na escola, só que eles querem colocar lá universalização da educação de qualidade. Esse é um ponto. Mas o mais importante é mudar o foco da educação. Nós somos criados, Tânia Morales, e as crianças hoje estão criadas também para vencer na vida, para competir. A gente vive numa sociedade, né, de ganhadores e perdedores. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso. Ah, esse cara é um loser, né? A gente vive nesse ambiente. Como mudar isso, Tânia? Não vai mudar de hoje para amanhã, né? Nos adultos, nessa nossa geração que não vai, né? Vai demorar? Vai. Mas acho que a velocidade agora não é importante. O importante agora é a direção. Então vamos trabalhar com as crianças. É isso que a Unesco está preconizando. Um foco não no indivíduo. Não é aquela ideia de que você vai ser o melhor, que você vai crescer, não. Vamos
olhar. Não é competição,
olhar...
né?
Não é competição.
É colaboração.
Vamos olhar para o lado e colaborar. E aí eu trago um exemplo, a gente tem tempo ainda, Tânia, eu estou me estourando
temos,
aqui. Eu trago um exemplo,
temos...
eu vou até contar ótimo. Esse exemplo
mais
aqui, dos
seis,
balões.
Sete minutos.
Dos balões.
Bom,
acho que isso é um exemplo que mostra claramente como o modo colaborativo pode ser muito melhor do que o modo individualista. Pena que eu terminei de escrever o livro antes do jogo França e Espanha na semifinal da Copa do Mundo, porque senão eu teria colocado esse exemplo, porque é um exemplo perfeito também. A França, no papel, era um time que dava de 10 na Espanha, né? O pessoal no bolão jogou tudo na França, eu joguei na Espanha. e dei sorte,
e
né?
Ganhei o bolão.
Ganhei o bolão. Mas por quê? Aquele jogo, Tânia, para quem gosta de futebol, a nossa ouvinte que está ouvindo aqui deve ter assistido também, deve ter pensado. Foi um dos jogos em que eu vi um time jogar com mais aquela ideia. Você ouviu aquela história? Jogar por música? A Espanha jogava por música. Você viu um trabalho coletivo, você viu o técnico ali dentro de campo, um trabalho coletivo, um sabia onde o outro estava. A França não viu a cor da bola. Então, esse é um aspecto. E aí, o exemplo que eu dou da criança, que como o coletivo muitas vezes é melhor do que o individual, é um exercício, né? Que a gente pode fazer em sala de aula. Eu nunca fiz com meus alunos, já fiz um outro que eu dou o exemplo lá, mas é uma dinâmica, né? A palavra melhor é uma dinâmica, que é o seguinte: professor ou professora está lá com as crianças em sala de aula, cada um vai encher um balão do mesmo tamanho e vai colocar, escrever lá com uma canetinha, aquelas que não saem a tinta no plástico, escreve o nome no balão. Tira as carteiras, põe tudo para o canto da sala. O meio da sala está livre. Aí eles vão lá, cada um joga o seu balão lá no meio, volta para o canto da sala, né? E aí o professor vai misturar esses balões e tal, ele vai contar o tempo. E a missão qual que é? Gente, vocês vão ter que pegar o seu balão e a gente vai marcar o tempo, tá? Não interessa quem vai pegar primeiro. O professor tem que falar isso. Não interessa quem vai pegar primeiro. Vocês vão pegar o seu balão, né? E aí quando todo mundo tiver com o seu balão, a gente vai parar o cronômetro. Beleza? Beleza, vamos lá. Pá, zerou o cronômetro. Eles vão sair correndo para pegar o balão. O que vai acontecer, Tânia?
Se eu achar o seu, eu já te entrego para facilitar.
Mas você acha que eles vão fazer isso de primeira?
Não.
Eles não vão fazer, né? Eles não vão fazer. Eles vão querer, as crianças, o que elas vão fazer? Elas vão chegar lá no meio, vão começar a procurar o balão delas assim, que nem malucas, e aí não é o meu, vai jogar pra cá, vai jogar pra lá, vai virar um bate-cabeça, bate-balão e tal, eles vão demorar não sei quantos minutos lá pra pegar o seu balão. E aí, terminado isso aí, demoraram lá 3 minutos pra pegar os balões. Aí é que vem...
Era mais fácil, entrega para a pessoa.
E eu acho que não vai precisar nem dar a dica para eles. Eu acho que aí o professor chega e fala assim, gente, será que não tem um jeito melhor para a gente cumprir essa missão? Né? Tá. Então, chegou lá, viu que o balão não é o seu, de quem é? Vou lá e entrego na mão da pessoa.
Sim.
E aí, em 30 segundos, eles vão fazer essa missão. Então, é essa
mudar,
a ideia.
Mudar a perspectiva,
exatamente,
né?
Exatamente, Tânia.
O coletivo, não mais o individual.
Exatamente.
Isso muda tudo.
Tudo.
Mas se a gente conseguir que as próximas gerações se transformem, porque é o tipo de concepção que talvez no adulto já seja mais difícil incorporar. Mas a criança é a esperança, né, Galvão?
É a nossa esperança.
É a nossa esperança. Criança e esperança.
É.
Muito bom. Quem você ajudou hoje? Galvão, 2 minutos.
2 minutos. Vamos convidar
o pessoal.
O HD
avisa. Vamos... convidar, porque tem evento de lançamento. Você pode encontrar pessoalmente Paulo Galvão, adquirir o livro e pegar um autógrafo. Eu já peguei o meu. Como vai ser, Galvão? Vamos fazer o
serviço
aqui.
Estaremos lá, Tânia Moraes estará lá. E
estarei
o pessoal aqui
lá.
Da rádio já me falou que vai também. Eu estou ficando muito... o meu coração está aquecido, né? Porque realmente é um momento importante para mim. E contar com os amigos é muito importante. E se os ouvintes estiverem lá também, eu vou agradecer demais. Estaremos lá na terça-feira, a partir das 7. Está marcado 7 ali, 19. Mas eu já vou contar aqui que a partir das 18 eu estarei lá. A partir das 6 da tarde, eu estarei lá no Conjunto Nacional. Aliás, fui hoje lá, porque eu gosto de reconhecer o terreno.
Nossa,
viu, Tânia?
Certinho, né?
Eu fui lá,
já foi
hoje,
lá.
Conversei
Existe
com o gerente.
Mesmo, tá tudo certo.
Isso, já vi onde é que eu vou sentar, onde é que vai colocar o banner, já tá tudo certo.
Ótimo.
18
é perto
horas.
Do metrô?
desceu na estação Consolação do metrô, você está do lado, porque é o final da Paulista.
Eu vou de metrô.
É, final da Paulista, né? Livraria Drummond, do Conjunto Nacional. E a partir das 18 horas eu vou estar lá até as 10 da noite, pelo menos. Pelo menos.
Certo. Agora a sessão de autógrafo mesmo, como é às 19. Mas quem quiser chegar antes, é bom que a gente já converse. Eu vou chegar antes também, porque depois eu tenho que ir embora.
É, e se a pessoa tiver que ir embora também, eu posso assinar lá, a gente vai conversando, não tem problema nenhum.
Pronto. Terça-feira agora, em São Paulo.
Em São Paulo, dia 4, exatamente.
Livraria Drummond, Conjunto Nacional. Vai lá prestigiar. É. Galvão, uma honra.
Ô, Tânia, obrigado, viu? Obrigado.
Muito legal o seu livro, de verdade mesmo. Assim, a gente aprende muito, porque como vocês perceberam, Galvão tem um repertório, né, intelectual muito rico. Então, é uma aula o seu livro. E que o mundo seja mais solidário, como você apregoa no seu livro, viu, Galvão?
Assim seja, Tânia. Eternamente agradecido para você, viu, Tânia?
Ah, imagina, você é um cara que realmente eu admiro demais e recomendo o livro do Paulo Galvão e essa reflexão que ele propõe com o livro... Quem você ajudou hoje? O livro sai pela Alta Books, do nosso queridíssimo Paulo Henrique Galvão.
Muito bem, o nosso papo aí com a Tânia Morales. Mais uma vez agradeço demais a Tânia esse espaço que deu para a gente aqui para divulgar esta nossa obra que será lançada na próxima terça-feira aqui em São Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui. Ponto final na edição deste sábado aqui do CBN Madrugada, produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo aqui, Débora Gonçalves.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN, na sequência, Cássia Godoy comanda o Jornal da CBN. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, que você tenha um excelente sábado. Meia-noite estamos de volta com mais uma edição aqui do CBN Madrugada e eu espero você, hein? Tchau.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida hoje nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que cria 2 gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e defende e atende a determinações do STF. A proposta do governo é que a presença do Estado nessas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. O ex-presidente peruano Ollanta Humala deixou a penitenciária na noite desta sexta-feira. A justiça do país declarou a nulidade da pena de 15 anos de prisão em um caso ligado ao recebimento de propinas da empreiteira Odebrecht. No ano passado, o Mala foi considerado culpado de receber valores da empresa e do governo venezuelano para financiar as campanhas à presidência em 2006 e 2011. O Tribunal Constitucional do Peru argumentou que o crime de recebimento de dinheiro de origem suspeita para financiar campanhas não existia na época do último delito. No horário de Brasília, 6 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. Rede CBN, top de 5 segundos. Jornal da CBN. Apresentação, Cássia Godoy.
Um ótimo dia para você que acompanha a partir de agora o Jornal da CBN, edição deste sábado. Hoje é dia 1º de agosto de 2026 e estes são os principais fatos do dia. Dois inquéritos foram abertos contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, desde a quinta-feira. As suspeitas são de tráfico de influência. No mais recente, autorizado ontem pelo ministro André Mendonça, do Supremo, a PF vai apurar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Na outra apuração, Lulinha é suspeito de usar a própria influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os casos teriam acontecido em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Lulinha passou a ser investigado depois de ter o nome citado nas apurações da Operação Sem Desconto. O Careca do INSS, apontado pela Polícia Federal como sendo próximo de Lulinha, é um dos principais suspeitos de participação no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas. O inquérito que investiga o filho do presidente, no entanto, não trata dos desvios no Instituto Nacional do Seguro Social. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que representa Lulinha, contesta a abertura do novo inquérito.
É estranha a notícia sobre a instauração de um novo inquérito. A impressão que passa é que a Polícia Federal está promovendo uma espécie de fish expedition, uma pesca probatória. Não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é muito grave. A notícia, na verdade, não é que ela instaurou um novo inquérito. A notícia deveria ser que não achou absolutamente nada que tenha relação direta ou indireta com o Fábio no bojo das investigações do INSS. Como não vai achar em relação a esses fatos?
O presidente Lula disse que Lulinha está na Espanha e que vai voltar ao Brasil para responder à justiça e provar que é inocente. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, na quinta-feira, Lula afirmou que as investigações são uma tentativa de atingi-lo politicamente, mas ressaltou que não vai usar o cargo para proteger o filho.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura para mim todo dia. Eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente, como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
O presidente Lula disse que Lulinha vai voltar para responder à justiça e provar a inocência. Com a decisão de ontem do STF, a Polícia Federal passa a ter instrumentos mais amplos para conduzir essas apurações. A instauração dos inquéritos marca o início da investigação criminal, que é uma fase destinada à coleta de provas e ao esclarecimento de fatos. Agora são 6:05. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar, neste fim de semana, um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. O plano foi discutido ontem, em uma reunião no gabinete do presidente americano, e tem usinas de energia e refinarias entre os principais alvos. A imprensa local afirma que alguns assessores da Casa Branca, responsáveis pela estratégia política, se manifestaram contra a ofensiva. O objetivo do bombardeio seria reduzir a capacidade das forças armadas iranianas de manter serviços e administrar o país. O governo de Donald Trump afirmou que os Estados Unidos vão vencer a guerra e que o Irã não terá uma arma nuclear. O Pentágono afirmou que as forças armadas estão prontas para cumprir qualquer ordem do presidente. Caso os bombardeios se confirmem, a ofensiva marcará o retorno de Israel aos ataques diretos contra o Irã. Nas últimas semanas, apenas os Estados Unidos vinham trocando ataques com o país persa. Na outra frente de combate no Oriente Médio, ataques aéreos de Israel contra a faixa de Gaza mataram ao menos 2 palestinos e deixaram outros 10 feridos durante a madrugada, segundo socorristas ouvidos pela emissora Al Jazeera do Catar. Os bombardeios ocorreram horas depois de uma autoridade israelense afirmar que o país não vai deixar Gaza até que o Hamas aceite um desarmamento genuíno. A informação foi confirmada pela agência de notícias Reuters. A declaração, feita sob condição de anonimato, aconteceu no mesmo dia em que o grupo extremista confirmou que aceitou a proposta de acordo apresentada por mediadores. O aceite foi anunciado nesta quinta-feira por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos afirmou que o texto é bom para ambas as partes.
Eu tenho um entendimento com Israel. Israel está muito feliz por isso. Israel ajudou nós.
Nós temos um entendimento com Israel. Israel está muito feliz com isso. Israel nos ajudou. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas disse que esse seria um acordo impossível de ser feito. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. Mas isso será um grande avanço. Ninguém achou que seria possível desarmar o Hamas. Isso mostra quanto sucesso estamos tendo, porque se você voltar 4 ou 5 meses atrás, um acordo como esse teria sido impossível. Portanto, é um grande passo para o Oriente Médio, e as pessoas estão realmente impressionadas e surpresas com isso.
O plano prevê que o Hamas entregue as armas ao Comitê Nacional para a Administração de Gaza, criado para governar o território após anos de guerra. Segundo integrantes das negociações, isso só ocorrerá caso Israel cumpra a parte do acordo e retire as tropas da região. O governo de Benjamin Netanyahu ainda não se manifestou oficialmente sobre o plano. As negociações aconteciam havia semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo, assinado em outubro. O desarmamento do Hamas era um dos principais obstáculos para o fim definitivo da guerra com Israel. No início de julho, o grupo extremista anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da faixa de Gaza desde 2007. Agora são 6:09. A União Europeia estuda formas de reagir à crise migratória na Espanha. Aproximadamente 60 mil imigrantes do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, 48 mil imigrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos. Mesmo sem fazer fronteira terrestre com a Espanha, a Itália anunciou nesta sexta-feira a suspensão unilateral do Acordo de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre 29 países europeus. A Finlândia defendeu que a Espanha seja excluída do tratado. A medida também afeta pessoas que viajam de avião ou de barco entre os dois países. A França anunciou que vai reforçar o policiamento na fronteira. No continente americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos também se manifestou e afirmou que a crise é resultado direto da política migratória espanhola. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, viajou para Ceuta, onde foi recebido com insultos por manifestantes. Em discurso, o premier afirmou que o governo vai usar todos os recursos para garantir a segurança da população espanhola.
Definimos o que aconteceu como um ataque, uma violação da integridade territorial da Espanha. Ceuta é uma cidade espanhola e o que aconteceu merece todo o nosso repúdio, toda a nossa condenação no nível mais energético possível.
A especialista em direito migratório, Ana Carolina Campara Brites, explicou que o estopim da crise envolveu uma decisão do Tribunal Supremo da Espanha.
O tribunal espanhol decidiu que essa expulsão imediata, ela só é possível quando o migrante transpõe uma barreira física, ou seja, pular uma cerca, por exemplo, né, como se tem nos Estados Unidos e México. Então, como pelo mar não tem propriamente barreiras, quem chega nadando passou a ter direito, segundo essa interpretação, à entrevista e a pedir asilo. Claro que isso não significa uma entrada livre na Espanha, mas foi exatamente essa versão que se espalhou.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou as imagens da crise migratória e pediu a interrupção imediata das travessias perigosas. As autoridades investigam se redes de tráfico de pessoas incentivaram ou organizaram as travessias. Os embaixadores dos países da União Europeia foram convocados para uma reunião extraordinária na segunda-feira para discutir essa crise. Agora são 6h12. As oitavas de final da Copa do Brasil começam hoje. A fase será aberta pelo Clássico dos Gigantes. Vasco e Fluminense se enfrentam às 5h30 da tarde no Maracanã. Às 7h30 da noite, Atlético Mineiro e Juventude jogam em Belo Horizonte. Fechando o dia, o Santos recebe o Remo na Vila Belmiro, em partida que começa às 9 da noite. E nos jogos de amanhã, o Internacional enfrenta o Corinthians, o Mirassol joga contra o Grêmio, a Chapecoense encara o Cruzeiro e o Palmeiras pega o Fortaleza. Os jogos de ida terminam na segunda-feira com Atlético Paranaense e Vitória. Estes são alguns dos destaques do Jornal da CBN deste sábado, que você acompanha a partir de agora em detalhe. O Jornal da CBN, do qual você sempre participa, manda sua mensagem para cá, conversa comigo via WhatsApp, nosso número, código 11-999-11-9981. Quer assistir as imagens do nosso estúdio? É possível também, e para isso existem vários caminhos. Dá para você assistir as nossas imagens através do nosso site cbn.com.br, através do nosso canal no YouTube, e nós também estamos na página inicial do Globoplay. Agora são 6h13.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Jornal da CBN.
O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o reestabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acordo concordam e solicita o restabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza, para a CBN.
Seis e 16.
Jornal da CBN.
Escolas públicas, no lugar de arenas esportivas e piscinas abertas à população, onde nadaram campeões olímpicos. 10 anos depois da Rio 2016, a cidade finalmente vê que grande parte do legado olímpico ganhou uso. Mas se nas arenas os feitos históricos foram conquistados em segundos, do lado de fora, as promessas levaram quase uma década para sair do papel. A reportagem da CBN reconstrói essa trajetória, marcada por cobranças de órgãos de controle, indefinições de gestão e negligência de diferentes governos.
Em agosto de 2016, o Rio de Janeiro recebia os Jogos Olímpicos. E o cronômetro registrava feitos históricos em segundos e centésimos.
Da Arena Carioca 2 vibra! 1, 0, é ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro!
Depois dos Jogos, o cronômetro do legado olímpico deixou os segundos de lado e passou a contar anos, muitos anos. A proposta era reaproveitar as estruturas temporárias e dar novos usos à cidade. Mas, no início, boa parte delas ficou abandonada e sem uso.
Está tudo muito deteriorado, né? É uma pena isso aqui.
Que ali, então, você não tem nem como entrar. Ferrugem e tal, você fala, caraca, assim... Podia ser uma escola ótima.
O mato está tomando conta, os bichos estão tomando conta. Eu tenho medo, por exemplo, de ir lá para trás.
O Parque Olímpico perdeu o movimento. Apartamentos da antiga Vila dos Atletas ficaram encalhados e persistiram dúvidas sobre a gestão dos equipamentos. O problema já era apontado antes mesmo da abertura da Olimpíada. Em entrevista à CBN, o procurador da República, Leandro Mitidieri, que integrou o grupo do MPF, criado para acompanhar os jogos e o legado, lembrou que ainda na gestão de Eduardo Paes, os órgãos de controle já cobravam um plano claro para o destino das estruturas.
Esses planos simplesmente não foram apresentados. E um plano minimamente consistente só foi apresentado em junho de 2017. Né? Mas um plano claramente fictício, uma coisa com pouca aplicabilidade prática, né? E foi logo verificado que aquele plano não estava sendo seguido. Os governos que se sucederam mostraram um total descompasso aí com a ideia do devido aproveitamento do legado olímpico.
No fim de 2016, ainda na gestão Paes, a tentativa de conceder parte do Parque Olímpico à iniciativa privada fracassou. As arenas cariocas 1 e 2, o velódromo e o centro de tênis foram então repassados ao governo federal. No ano seguinte, a prefeitura mudou de mãos. Marcelo Crivella, adversário político do grupo de Paes, assumiu com esse impasse ainda aberto. E durante a campanha, ele já colocava outras demandas à frente do legado olímpico.
O que fazer com as instalações olímpicas que foram construídas na cidade?
Nós temos que nos preocupar com o alagado olímpico, hein? Temos que também lembrar do largado. Foi largado os hospitais, foram largados a UPA, foi largado as comunidades.
Em 2017, a justificativa era a de que não havia dinheiro para desmontar as estruturas que, no planejamento inicial, virariam escolas. E depois, a pandemia prolongou ainda mais o atraso. A Arena do Futuro ficou sem uso por quase 6 anos. A desmontagem começou apenas em 2022, já no terceiro mandato de Paes, e deu origem a 4 escolas concluídas em 2024. Uma delas, em Rio das Pedras, na zona sudoeste da cidade, atende 679 alunos. A diretora-geral, Monique Coletti, diz que a demora também adiou os benefícios para a comunidade.
Eu acho que se tivesse construído essas escolas há mais tempo, os benefícios teriam começado muito mais tempo também, né, claro. E daqui para frente é usufruir mesmo e aproveitar esses espaços e entender que esses espaços são deles, né? A gente procura sempre trazer, né, o legado olímpico para dentro da escola, fazendo o entrelace mesmo com o que eles aprendem lá e o que que o esporte traz de significativo para o aprendizado.
A piscina do estádio aquático demorou ainda mais e só voltou ao uso público no fim de 2025 no Parque Oeste, em Inhoaíba. E as aulas no local começaram em janeiro deste ano. A professora Cíntia Luizzi, que coordena as atividades, disse que essa história ajuda a aproximar os moradores do esporte.
O Michael Phelps foi o maior medalhista, né, de todos os tempos naquela piscina, e o Clodoaldo Silva, o atleta paralímpico, se aposentou após os Jogos da Rio 2016. Então, assim, a gente tem um legado vivo de ver a satisfação das crianças, dos adultos, dos adolescentes e da terceira idade de estar podendo usufruir desse equipamento que tanto trouxe alegria pra gente nos jogos. Quem sabe não sair um futuro Michael Phelps da piscina do Parque Oeste, né?
Hoje, parte do legado ganhou finalmente novos usos. A Arena 3 virou escola. A Arena 2 está sendo preparada para receber o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E estruturas do antigo centro de transmissão foram reaproveitadas no Terminal Gentileza. Já a Arena 1, o centro de tênis e o velódromo ainda estão em processo de concessão por 20 anos. A Rock World, responsável pelo Rock in Rio, venceu a licitação, mas o contrato ainda não foi assinado. Na antiga Vila dos Atletas, só 240 dos 3.604 apartamentos tinham sido vendidos antes dos Jogos. O condomínio, que hoje se chama Ilha Pura, vive uma nova fase de lançamentos.
Um momento histórico para o Brasil! Medalha de ouro!
Se a beleza daqueles jogos merece ficar na memória, o abandono e as indefinições também. Os dois lados ajudam a contar o que o Rio conseguiu acertar e o que não pode repetir. Do Rio de Janeiro, Gabriel Freitas.
6h23.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP,
com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do eixo monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Jornal da CBN.
Israel não vai sair da faixa de Gaza até que o Hamas esteja totalmente desarmado. O governo de Benjamin Netanyahu ainda não se pronunciou sobre o acordo anunciado na quinta-feira. Por outro lado, Donald Trump afirmou que Israel está feliz com o avanço das negociações.
Uma autoridade de Israel afirmou que o país não vai deixar a faixa de Gaza até que o Hamas se submeta a um desarmamento genuíno. A informação foi confirmada pela agência de notícias Reuters. A declaração não oficial ocorreu horas após o grupo extremista confirmar que aceitou a proposta de acordo feita por mediadores e anunciada nesta quinta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A previsão é que o Hamas entregue as armas para o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, criado para governar o território após anos de guerra. No entanto, segundo membros à frente das negociações, isso ocorrerá caso Israel cumpra a parte do acordo e tire as tropas de Gaza. O Hamas espera que os mediadores e o Conselho da Paz garantam que os israelenses cumpram o que foi estabelecido. Mas o país liderado por Benjamin Netanyahu ainda não reagiu oficialmente ao acordo. Trump vem tentando forçar que os israelenses aceitem o tratado. Em coletiva de imprensa, o republicano ressaltou que o texto é bom para ambas as partes.
Nós temos um entendimento com Israel. Israel está muito feliz com isso. Israel nos ajudou. Eles têm sido muito bons quanto a isso. A maioria das pessoas disse que esse seria um acordo impossível de ser feito. É uma situação muito complexa lá. As pessoas são muito complexas e difíceis. Mas isso será um grande avanço. Ninguém achou que seria possível desarmar o Hamas. Isso mostra quanto sucesso estamos tendo, porque se você voltar 4 ou 5 meses atrás, um acordo como esse teria sido impossível. Portanto, é um grande passo para o Oriente Médio, e as pessoas estão realmente impressionadas e surpresas com isso.
Negociações aconteciam há semanas no Egito para implementar a segunda fase do acordo de cessar-fogo. O desarmamento do Hamas era um dos principais obstáculos para encerrar a guerra com Israel após o texto assinado em outubro. No início de julho, o grupo extremista anunciou a dissolução do comitê que administrava os assuntos civis da faixa de Gaza desde 2007. De São Paulo, Luiz Fernando Figliage.
6:30.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Dois inquéritos foram abertos contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, desde a quinta-feira. As suspeitas são de tráfico de influência. No mais recente, autorizado ontem pelo ministro André Mendonça do STF, a PF vai apurar a relação de Lulinha com um empresário que teria tentado fechar negócios com a Dataprev, empresa pública responsável pelo processamento de dados da Previdência Social. Na outra apuração, Lulinha é suspeito de usar a própria influência para favorecer o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Os casos teriam acontecido em negociações ligadas ao mercado de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde. Os Estados Unidos e Israel planejam realizar neste fim de semana um bombardeio em larga escala contra a infraestrutura energética do Irã. A informação foi divulgada pela emissora americana CBS News. Fontes da Casa Branca disseram à reportagem que a operação deve ser concluída antes da abertura dos mercados financeiros na segunda-feira. Segundo o Wall Street Journal, o presidente Donald Trump já deu a ordem para a realização dos ataques. A União Europeia estuda formas de reagir à crise migratória na Espanha. Aproximadamente 60 mil imigrantes do Marrocos entraram no território espanhol de Ceuta em 24 horas. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma, localizada na costa norte do continente africano. Segundo o Ministério do Interior da Espanha, 48 mil imigrantes retornaram voluntariamente ao Marrocos. No horário de Brasília, 6h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sua marca vai ser um sucesso.
Daqui a pouco, Jaime Troiano e Cecília Russo trazem sugestões importantes para que a gestão da marca da sua empresa e do seu negócio seja um sucesso.
6h33.
Jornal da CBN.
A juventude brasileira está cada vez mais distante dos partidos políticos, segundo dados do TSE levantados por um cientista político da Universidade de Brasília. Os números revelam uma perda de quase 1,5 milhão de jovens filiados desde 2010. Além disso, a participação de menores de 18 anos também vai recuar nas eleições de 2026.
Em 16 anos, os partidos políticos brasileiros perderam quase 1,5 milhão de jovens filiados. É o que mostra um levantamento do cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, feito a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Entre 2010 e 2026, a filiação de jovens de 16 a 34 anos caiu 54%, um recuo de 2,7 milhões para 1 milhão e 200 mil filiados nessa faixa etária. Para Murilo Medeiros, é um dos maiores esvaziamentos da militância partidária do período recente.
E aquela queda de 54% do número de jovens filiados aos partidos, é quase 1,5 milhão de jovens que se desfiliaram entre 2010 e 2026, que é um recuo muito expressivo, um dos maiores esvaziamentos da filiação partidária do período recente.
O esvaziamento não é exclusivo dos jovens. O Brasil terminou 2025 com pouco mais de 16 milhões de filiados a partidos políticos. Queda ante 16 milhões e 300 mil de dezembro de 2024. Hoje, pouco mais de 10% do eleitorado brasileiro está afiliado a algum dos 30 partidos registrados no país. Parte da queda em 2025 tem explicação administrativa. Em setembro daquele ano, uma revisão da Justiça Eleitoral excluiu 122 mil registros irregulares, entre cadastros antigos, dados inconsistentes e até pessoas já mortas que ainda constavam como filiadas. Mas o esvaziamento entre os jovens parece ter raízes mais profundas do que a faxina de cadastro. Para Murilo Medeiros, o modelo de organização partidária não acompanhou a transformação digital da política.
Enquanto a sociedade mudou, boa parte das legendas permaneceu presa a um modelo organizacional burocrático pouco atrativo para uma geração acostumada à velocidade, à interação permanente e à produção descentralizada também de conteúdo, né? Em muitos casos, os partidos funcionam como verdadeiros cartórios políticos.
O estudo também conclui que o perfil dos jovens mudou. Enquanto as principais pautas deles giravam em torno de acesso, agora eles prezam muito por autonomia. É o caso da estudante Bruna Nascimento, que atua politicamente em movimentos e convenções, mas não tem interesse de se filiar a um partido.
Eu não gostaria que isso tomasse toda a minha atuação política, né? E eu quero ainda estar aberta a outras maneiras de agir no mundo, poder fazer criticamente essa ligação, para além de abraçar totalmente a forma partido e falar que o partido agora é o que eu sou. Porque eu acho que tem uma tendência, né? Quando você entra num partido, você acaba sendo tomado completamente por aquilo. E eu não gostaria, eu gosto de ter uma atuação política mais polifônica.
Apesar das perdas gerais, olhando as legendas separadamente, nem todas perderam espaço entre a juventude. Entre 2022 e 2026, o PL angariou mais de 20 mil novos filiados jovens, impulsionado pelo bolsonarismo e por lideranças como Nicolas Ferreira. O Novo, outro partido de direita, cresceu mais de 10 mil filiações no mesmo público. À esquerda, PSOL e Rede também tiveram saldo positivo, pouco mais de 3 mil cada. Enquanto isso, legendas tradicionais amargaram perdas expressivas. O PSDB perdeu quase 50 mil jovens filiados. O PDT e o MDB, quase 36 mil cada. O PT perdeu mais de 45 mil, deixando de ser a principal porta de entrada da militância jovem no campo progressista. Guilherme Farpa, de 22 anos, estudante e filiado à UP, representa parte dessa juventude que ainda busca partido, mas rejeita o modelo tradicional.
Os partidos precisam parar de se alinhar com toda essa galera que a gente já sabe que não está nem aí para o nosso povo, que já enganaram os nossos pais, que já enganaram os nossos avós. E não tem como confiar. Também aquela coisa burocrática, acho que isso é uma das coisas mais importantes assim, para mim. Não precisa estar as pessoas engravatadas dentro de um palácio ou de uma reunião num prédio espelhado, discutindo política como se política não fosse algo acessível para o povo.
O afastamento da militância partidária tradicional também se reflete nas urnas. Pelas contas do TSE, a participação de eleitores de até 18 anos deve cair nas eleições de 2026 em relação ao pleito de 2022, apesar de uma campanha promovida em parceria com o Unicef para reverter a tendência. São 606 mil eleitores a menos nessa faixa etária, retração de 14,5%. Mas o TSE classifica a variação como praticamente estável. Com a colaboração de Nadédia Calado e Beatriz Lacorte, de São Paulo, Lucas Soares.
Agora são 6h39. Falando sobre um outro tema, uma iniciativa no Agreste de Pernambuco une o cuidado com a qualidade da alimentação com a preocupação com as mudanças climáticas. Em Jucati, os guardiões de sementes crioulas diversificam a produção no campo com uma técnica que é usada desde os antepassados, a plantação comunitária de produtos nativos como feijão e milho. Acompanhe na reportagem de Lucas Arruda.
Cada vez mais acelerado, onde a praticidade determina os comportamentos, o cuidado com a origem de cada alimento pode significar, para muitos, perda de tempo, mas, para outros, é um olhar atento a um futuro com qualidade de vida. E mais, um respeito àquela que nunca faltou aos antepassados, a terra. Essa sensibilidade é transmitida pelos guardiões de sementes crioulas no agreste de Pernambuco, uma prática ancestral que encontra eco nas discussões sobre o amanhã que estamos construindo. A convite do Centro Sabiá, a Rádio CBN Recife esteve em Jucati, a cerca de 214 quilômetros da capital pernambucana, para conhecer uma das iniciativas apresentadas durante a Caatinga Climate Week, evento pensado pela ONG para mostrar a pesquisadores, comunicadores e ativistas o quanto o bioma, a Caatinga, serve como exemplo ao planeta quando o assunto é resiliência climática. Givaldo de Lira é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jucati. Val, como prefere ser chamado, também carrega uma missão especial: coordenar o Banco de Sementes Crioulas, onde a iniciativa ganha vida a partir de um roçado comunitário.
Todo ano a gente planta uma área onde se junta toda a comunidade e a gente planta em linhas, tantas linhas de feijão pau, outras linhas de feijão preto, outras de feijão branco. Então a gente planta aquelas diversidades, sempre dividindo elas ao meio com a carreira de milho, do nosso milho crioulo também. A gente faz a colheita, faz a bata e seleciona.